So, I got one more thing.
Mais uma dose.
É claro que eu estou afim.
Porque...
Hoje tem Coca-Tech especial.
Uma
dose a mais pra você.
Opa, hoje é 15 de outubro, dia do mestre, dia do professor. E claro que a gente tá registrando essa data. Como? Falando do iPad na sala de aula.
Você está ouvindo
especial.
Coca-Tech especial. Uma dose a mais pra você.
Boa noite, Adriana. Tudo bem?
Tudo bem.
Se apresenta aí pra gente, Adriana. O que você faz? Qual o seu projeto? Por que você está aqui hoje?
Então, meu nome é Adriana Beatriz Gandinha, sou pedagoga, escritora, eu tenho especialização em gestão de pessoas e o meu foco maior agora, e por isso que eu estou aqui conversando com você, com vocês, é o projeto iPad na sala de aula, que é um projeto que surgiu do empenho de uma professora real em trazer um pouco mais de alegria e um pouco mais de construção de conhecimento efetivo para dentro da sala de aula, com vídeo, com escrita, com aplicativos legais e de um trabalho de uma forma lúdica e realmente construído.
Bacana. Adriana, eu tô com 30, 35 anos, vai. E eu fui alfabetizado com caneta, com papel, né? Fazia pesquisa na enciclopédia. E antes do iPad, né? Antes da gente entrar ali no iPad, antes da gente entrar nessa geração atual. A geração atual que tá sendo alfabetizada, que tá na escola, qual é, Adriana?
A geração Z.
Geração Z. E antes de entrar nessa geração Z, teve o advento do computador. Computador, né? Aquela coisa de você ter um CDzinho, né? Microsoft Encarta, né? Pra você fazer as suas pesquisas. Então tem um período ali de 15 anos, né? De 95 talvez até 2010, que o foco era o computador. Mas o computador, ele não chegou a entrar na escola, né? Ficou naquela coisa mais de introdução à microinformática, não é isso?
Até hoje ele não entrou, pra dizer bem da verdade. Ele entrou como laboratório de formação. Mas dentro da sala de aula pouco entrou. Nesse sentido do computador, acho que é importante dizer também que eu me sinto uma privilegiada, porque apesar de ter 42 anos, eu tive acesso ao computador muito cedo. Eu tive acesso ao TK-82E, ou TK-90X, coisas que tem gente que nem nunca ouviu falar, e eu tive acesso comprando uma revista que chamava Computs Grilla e fazendo um bonequinho andar de lá pra cá, e isso com certeza me fez pensar diferente e tá, vamos dizer assim, de uma certa forma, à frente dos meus amigos e das minhas colegas, digamos assim, da minha mesma geração.
É verdade. Eu também tive acesso aos TKs, né? Tive acesso ao XT, né? MSX, aquela coisa toda.
Exatamente.
Mas era muito, pra mim, né? Era muito mais um videogame, era muito mais um brinquedo do que propriamente uma ferramenta, né? Era uma pegada diferente, né? E na minha cronologia, o computador, ele passa a ser uma ferramenta. Talvez seja até um erro de... E aí você me corrige, né? Posso estar mega errado. Que foi com o advento da internet. Quando começa a surgir a internet da forma que a gente conhece ela hoje, ali em 95, é que vem a explosão dos computadores como uma ferramenta, né? Como é que é isso aí?
Não, é bem verdade, né? Na verdade, eu usei o computador um pouco antes, né? Aquelas velhas matrizes que a gente rodava em mimeógrafo. Eu, por incrível que pareça, já tinha a minha impressora matricial e eu fazia matriz naquelas impressoras, assim, eu tirava a fita, porque naquela época era fita mesmo, até legal dizer isso, né? Tirava a fita e só com marcar ali, marcava a matriz e fazia, né? Então, ela começou a ser um instrumento de vamos dizer assim, de trabalho pra mim, o computador começou a ser aí já, né? Agora, na escola, realmente, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa escola, vamos dizer assim, que foi decisiva na minha formação de professora, inclusive, eu me lembro de usar a computadora com aquela coisa da tartaruga, né? De fazer a tartaruga andar pra frente, pra trás, pra direita, pra esquerda. Primeira vez que eu vi computação entrando na sala de aula como laboratório de informática, né? Não propriamente na sala de aula, mas no laboratório de informática. E aí, muito assim, com joguinho, com coisa de pintar, coisa muito, muito inicial, mas isso exatamente nessa época, 94, 95. Antes disso, nada. Muito assim, aula de informática. Né? Hoje em dia já não tem mais esse caráter.
Vou cortar ali em 2010, porque quando entra o iPad no cenário, ele derruba com as duas pernas tudo isso que eu tô falando. Mas até 2010, a interação que a gente tinha praticamente com todas as máquinas, até você falou aí de matriz, né? Era uma interação matricial. O teclado é uma matriz, né? Você interage com o computador através de uma matriz. Quando você disca um número no telefone, é uma matriz que tá ali. Quando você aperta um número de lá do elevador, né? Toda a interface que você faz com a máquina, até a entrada aí das telas touch, era um processo matricial. E tinha aí algumas propostas de alfabetização matricial, né? Que era uma tentativa de trazer o computador com esse aspecto de teclado para alfabetização, mas acabou que não vingou, né? Por que não vingou? O teclado, ele não é amigável? Qual foi a resistência que os profissionais, ou né, se é que foram os profissionais, né, se é que foram os professores, pedagogos, que tiveram resistência, ou foi uma parte dos alunos?
É, na verdade, eu acho que as duas coisas, né? Porque naquela ocasião, todo mundo tinha que aprender realmente. Né? Era uma coisa completamente nova e todo mundo tinha que aprender a usar aquele novo instrumento que estava ali posto e que serviria, então, de uma ferramenta. Então, num laboratório de informática, lá estavam postos e eles tinham aula de informática, porque as crianças também tinham que aprender, assim como as professoras, a usar aquela máquina nova que apareceu lá, né? Algumas, acho até que naquela época foi um pouco mais simples pras professoras, até, ouso arriscar essa questão, porque como a maioria das professoras tinham uma certa facilidade, por exemplo, em datilografia, porque todo mundo fazia curso de datilografia naquela época.
Verdade.
Começou a fazer algo do tipo, bom, finalmente eu tenho um computador, né, uma máquina que eu posso escrever, mas que eu posso apagar, que eu posso editar antes de imprimir. Então, ele servia, claro, no início, basicamente como uma máquina de escrever. Uhum. E digo mais, inclusive para as crianças, com os programas que eram muito simples, não tinham nem grandes, vamos dizer assim, formatos gráficos, né? E era uma coisa muito simples de pintar, de desenhar formas geométricas e tal. Mas, assim como hoje, né? E as pesquisas, elas não são muito efetivas nesse ponto, né? Assim como hoje, as pessoas têm um pouco de receio de como é que é isso de sair do escrito e de ter todo esse trabalho importante para a criança, né? De trabalho manual e de impressão, de todo esse trabalho motor fino, que de repente o computador poderia deixar de a criança não poderia não trabalhar tanto quanto com um lápis, com um giz de cera e etc e tal. Então havia certamente um certo temor, apesar de saber que era o futuro, porque naquela época, naquela ocasião, eu por exemplo, nós lá nesse colégio, a gente já tinha convicção que era o futuro. Inclusive os filhos, as crianças que gostavam daquilo, a gente dizia, não, segue por esse caminho, porque esse caminho vai ser promissor, né? Me lembro de dizer isso pra vários. Então, na verdade, eu acho que por um certo temor a coisa não vingou. E aí ficava assim, né? Em palavrinhas, em escrever alguma coisa, em pintar, que pra mim era, assim, na verdade, era as coisas que a gente mais fazia, escrever pequenos textos e nada muito além disso.
E você falou uma coisa aí nesse...
Até porque não tinha software, né? Muito bom, né?
Você falou uma coisa aí interessante, né? Que é o controle motor fino. Existe, não sei, talvez uma lenda, mas de que aquela criança, né, que de repente a mãe corta comida, né, pega lá o bife, corta a comida pra criança e entrega pra criança já cortado, que aquela pessoa, no futuro, caso dê oferecida, por exemplo, pela medicina, vai ter dificuldade em ser cirurgião, exatamente porque não desenvolveu essa sensibilidade, essa destreza, não desenvolveu esse controle motor fino. É mais ou menos por aí ou isso aí é uma lenda, Adriana?
No fundo, qualquer coisa que comece cedo vai ser mais desenvolvido, né? Se a gente pensar nos bebezinhos como eram os nossos avós, todos embrulhadinhos, uhum, sem se mexer, é óbvio que eles iam ter um desenvolvimento extremamente retardado, né? Quer dizer, eles iam se desenvolver de uma forma muito mais lenta. Hoje em dia, a mãe já tá conversando com a criança dentro da barriga. Isso é óbvio que faz com que a criança tenha um estímulo completamente diferente. Então, claro que tem a ver. Se o cara não experimentou isso, a gente diz muito na escola, né? Se a pessoa não experimentou, não adianta na vida adulta eu querer que ela faça uma coisa que ela tinha que ter experimentado na fase adequada, digamos assim, né? E é por isso, por exemplo, que eu defendo muito essa questão de uma educação mais construída, mais ligada à experiência, né? A fazer algo e não dizer, bom, nós temos que ser cidadãos no futuro. Não, vamos experimentar ser cidadão agora. Vamos experimentar ser ético com o coleguinha. Vamos experimentar fazer projeto real para depois, claro, poder viver na sociedade com uma experiência já feita. Então, tem tudo a ver. Realmente, quem experimenta antes tem mais chance de ter sucesso no futuro.
Entendi. Legal. E aí, em 2010, entra o iPad na história. Qual foi a recepção do iPad no meio? O pessoal gostou? Achou que era um outro computador, né? Ou seja, teria que aprender. Como é que foi isso?
Bom, no fundo, o que aconteceu lá no início é que, bom, das minhas amigas e das professoras que eu conhecia e ao meu redor, ninguém se interessou, porque ninguém tinha conhecimento que essa ferramenta iria ter a dimensão que teria. Talvez eu tivesse uma ideia melhor, vamos dizer assim, da ferramenta, porque eu já tinha tido iPod, então eu já tinha tido essa experiência touch muito forte. E aliás, há pesquisas que falam, né, algumas pesquisas que já estão falando no sentido de que, bom, o touch, ele retoma essa questão da motricidade fina, né, que foi perdida de uma certa forma com o computador, porque o computador, o mouse, ele não tem uma motricidade fina ali embutida, a não ser aquela coisa de apertar, mas no fundo tu não tá mexendo exatamente não tá mexendo exatamente no que tu quer mexer, né? Na verdade, tu tem um mouse que faz mexer aquilo que tu quer. No touch, tu faz imediatamente como é no desenho, como é na escrita, vamos dizer assim, com o lápis normal. Então, isso, claro, muda toda a questão. Mas, na época, eu me lembro que as pessoas até disseram, ah, mas será? Isso é um objeto muito caro para dar para as crianças vão derrubar, vão estragar, vão, né? Uma série de coisas assim, e que aos poucos, com a ideia que a gente foi firmando no projeto, as pessoas começaram a se dar conta de que não, que era uma ferramenta possível. Claro, muita gente muito focado nos aplicativos. No início, tu deve te lembrar, muito a coisa do marketing. Ah, vamos dar iPad porque isso é bonito, é legal. Então, muita gente foi para essa parte de marketing e depois não sabia muito bem o que fazer com o aparelho, entende? A gente enfrentou algumas coisas de escolas que compraram o aparelho e que só foram se dar conta que precisavam um planejamento e uma formação depois que já tinham, né, vamos dizer assim, instaurado toda a situação.
Entendi. Você falou uma coisa aí do iPad, né, que primeiro, né, ele não precisa de aprendizado, né, tanto uma criança quanto um professor, quanto uma vovó, conseguem pegar o iPad e se virar com ele. Claro, tem aquela... Alguém precisa, né, falar lá, existe uma App Store, aqui esses aplicativos, aquela coisa toda, mas o processo de aprendizado é bem intuitivo, né? Nesse aspecto, ele não oferece nenhuma resistência.
Não, na verdade, não. Inclusive, assim, eu tenho experiências na minha própria casa, com a minha mãe, que sempre teve aversão a computador e que se dá super bem com o iPad, faz todas as coisas dela no iPad hoje em dia e adora, né? Porque realmente é um dispositivo que faz com que você aprenda facilmente, né? Então, realmente, isso que tu disse, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é muito mais dar dicas sobre como utilizar e, vamos dizer assim, assim, potencializar o uso. Mas o uso em si é muito simples, né? Principalmente para criança bem pequena que não tem medo de errar e não tem muito problema. Tu só diz para ela, cuida, segura com as duas mãos e pronto, é suficiente para ele fazer o resto tudo, porque realmente eles dão conta de fazer tudo e descobrem coisas que às vezes os adultos não tinham descoberto ainda, né?
É verdade. E aí entra numa outra questão que é a seguinte, no uso do papel, né? Eu acho que usar o papel, né, é extremamente confortável. Eu não sei se usar o papel, ele é extremamente confortável e prático, né? Claro que tem aquela questão, papel cai no chão, não quebra, papel você consegue dobrar, tem uma série de facilidades no uso do papel, mas eu não vejo nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhum vínculo evolutivo com o papel. Eu vejo um vínculo evolutivo com a caneta, né? A nossa mão, a gente tem lá o polegar opositor, a gente foi evoluído para lidar com ferramentas, então de alguma forma a gente interage melhor na escrita com uma caneta do que com o dedo. E aí eu vejo que existe um apelo evolutivo pro uso de uma caneta, mas eu não vejo isso pro um papel. Isso é viagem minha, faz sentido, o papel vai sempre ter o seu espaço, a tecnologia nunca vai evoluir para ser igual a um papel, o papel vai ser imbatível, o segredo tá na caneta. Como é que tá essa história de papel hoje aí para vocês, né, pedagogos e professores?
Eu não me arrisco a dizer que ele vai existir sempre ou que ele vai deixar de existir. Eu não me arrisco porque tem coisa que a gente fica até difícil, porque a gente não sabe o que há por vir, né? E há muito por vir, a gente tem impressão de que tem muito por vir. Na minha opinião, eles podem conviver muito bem juntos, né? A gente vem trabalhando com essa ideia de que o papel e o dispositivo e o iPad e o computador possam conviver bem juntos, né? Não há problema. A verdade é que...
Eles convivem sem problema. Deixa eu aproveitar aqui o gatilho, então. Você disse que eles podem conviver, mas uma pessoa que diz, oh, poxa vida, o papel é muito melhor pra mim. Na verdade, o papel é muito melhor ou o papel é muito melhor pra ele? Se ele tivesse começado cedo, como essa geração Z, a mexer no iPad, será que daqui a 20 anos, pra essa geração Z, o papel vai ser tão convidativo?
Eu penso que não, assim. Eu penso que, por exemplo, em questão de livro, tem algumas pessoas que se fixam muito nisso, de que, gosto do impresso, eu gosto de ver o livro, de sentir o livro. Ou eu acho que é uma questão que a gente vai poder escolher, que bom que a gente vai poder escolher o que é melhor pra mim, o que é melhor pra ti, né? Não, não vai ser uma coisa assim, bom, todos vão ter que usar por aqui, todos vão ter que usar por aqui, até porque se a gente for pensar, vamos assim, evolutivamente, né? Tem gente que ainda ouve vinil e não há nenhum problema nisso. Exato. Né? Mas é uma coisa assim, que a tendência, digamos, é que todo mundo parta pra isso. E agora me lembrei, assim, a questão da caneta, né? Quando a gente oferece pras crianças, inclusive a gente teve até um projeto que a gente montou uma caneta touch com as crianças, e foi bem legal, assim, de um material reciclado e tal. Quando a gente oferece uma caneta, a criança não gosta muito. Ela prefere fazer com o dedo, né? Os adultos já tentam a caneta, mas acabam, no fim, largando a caneta também, porque, de verdade, essa sensação do teu controle com o dedo, no começo, tu é meio até pesado no modo de apertar, porque tu pensa que tu tem que apertar realmente, né? Isso veio diminuindo a apreensão com a máquina de datilografia, depois com o computador, e agora, bom, é muito leve esse tato, esse jeito de tocar, principalmente no iPad, né? Que realmente não precisa apertar. E isso é uma coisa que as novas gerações, né? Digamos a Z e talvez a Y, os mais novinhos da Y, eles já têm isso naturalmente, né? De fazer um toque leve e tal, e preferir sim o dedo do que a caneta.
Tem uma coisa no que eu acho sensacional no iPad, que é o fato dele ser uma coisa concreta. Por exemplo, eu apertar uma tecla aqui, eu apertar um A e aparecer um A na tela do meu notebook, na tela do computador, é uma abstração gigante. Eu mexer um mouse, né? Algo que apertar do lado e eu mexer aquela setinha no meu computador, é uma distância que parece simples, né? Porque a gente já tá acostumado, sim, mas para quem tá chegando é uma coisa brutal, né? Uma coisa, peraí, como é isso, né? A tela touch é uma coisa extremamente intuitiva e natural, né?
Perfeito.
Tem um botão ali de ok, peraí, eu quero colocar o dedo ali em cima, né? Eu quero interagir com isso, né? A tela, acho que, não sei qual é a palavra correta, mas eu vejo que a tela touch, né? O iPad é concreto, né? Permite essa interação direta.
Exatamente essa palavra. A parte concreta que é tão necessária e tão importante para a criança e que às vezes, para a criança e para o adolescente também, né? E que às vezes a escola tira um pouco isso, porque quando entra no papel e no livro, acaba tirando um pouco do lúdico da atividade, né?
Entendi. Uma coisa que também chama a atenção no iPad, que é a questão da tela cheia do aplicativo. Quando eu pego lá um editor de texto, eu sei que eu tô 100% focado naquele editor de texto, que todos os recursos do meu iPad estão para aquele editor de texto, diferente num notebook, né? Por exemplo, aqui a gente tá conversando agora, tem várias janelas aqui, eu tô perdido, claro, aqui. Tem diversas abas no Safari, tem um programa que tá gravando a nossa conversa aqui no Skype, tem o próprio Skype, tem aqui um bloquinho de notas onde eu tô fazendo anotação, e aqui eu fico meio perdido aqui para onde eu olho. Mas quando eu bato no iPad, não tem isso. Eu fico concentrado, eu fico focado naquela... é como se eu tivesse numa máquina de escrever. Eu acho essa analogia perfeita. Eu sento, pego uma máquina de escrever, coloco ali o papel e não tem outra coisa para eu fazer. Claro que a gente sabe que no iPad apertou home, a gente já estragou a brincadeira. Pelo menos até agora, né? Agora a gente tem lá
o acesso guiado.
Então, mas, enfim, como é que é? Isso ajuda, isso atrapalha? É bacana isso? Como é que é visto hoje essa coisa da tela cheia, né?
Não, a verdade é que a maioria dos professores gosta disso, porque o professor ainda, ele precisa de ter o controle, né? O controle do que o aluno tá acessando, do que o aluno tá vendo efetivamente. Embora no iPad a gente até tem um texto sobre isso lá no site, a gente tem um texto sobre isso falando que o iPad é até mais fácil do professor olhar o que tá sendo visto pelos alunos, porque não fica aquele monitor na frente de todo mundo, né? Então, é uma vantagem realmente ter um ambiente, inclusive quando vai fazer trabalho de grupo e tal. Mas essa coisa de estar focado num único aplicativo é bem interessante para o trabalho de sala de aula. Até porque os alunos já se habituam a, bom, dar dois toquezinhos, já abre aquela barra de baixo, aí eu mudo pro aplicativo, né, da multitarefa, e eu posso pegar, por exemplo, uma imagem de um lugar, colocar no meu texto. Então, eu tenho essa possibilidade da multitarefa, mas ao mesmo tempo eu tô focada num único aplicativo. Então, é interessante essa mobilidade também. Algumas pessoas dizem, isso não existe no iPad porque é tela cheia, mas tem muitas maneiras de poder trabalhar as duas coisas. Só focado na tela cheia ou tendo essa possibilidade de estar interagindo com vários aplicativos, que é inclusive uma coisa que a gente tem incentivado os nossos professores que trabalham conosco, né, no projeto iPad na sala de aula, a usar não só um aplicativo, mas muitos aplicativos e poder fazer relatórios daqueles aplicativos e usar, por exemplo, o Nearpod, que é um aplicativo que é pouco conhecido no Brasil, mas que por aí afora tá muito conhecido, que é uma espécie de aula que o professor coordena a aula e o aluno fica naquela tela que o professor tá dando aula. Se ele sair, vai dar um aviso no iPad do professor. Então, esse tipo de coisa são ferramentas que a gente precisa ter. Parece um controle, simplesmente, mas ao mesmo tempo ele te coloca a possibilidade de colocar um quiz. Então, o aluno responde, imediatamente o professor já tem as respostas, ele pode interagir com aquelas respostas, ver quem tá entendendo, quem não tá, ele pode redimensionar a aula dele. Então, são coisas que estão aparecendo aparecendo em aplicativos e que são muito legais, né? Fora toda essa possibilidade de projeção e de se tornar realmente uma tela interativa, porque no momento que tu usa um EduCreation ou qualquer outro aplicativo, um Skit, aplicativos de lousa, né? Tu tem uma lousa, né, projetada ali sem grandes custos, só o custo do iPad e de um projetor que pode ser, inclusive, simples.
Não, e tem... A gente fala dessa coisa de controle, mas imagina, por exemplo, que o professor tenha dado um texto para ser lido. Ele pode, estatisticamente, verificar ali quem está mais atrás, quem está mais rápido. Ele consegue, nessa coisa de compartilhada, consegue saber ali quem está com uma dificuldade maior e pode focar os seus esforços naquela criança, né? Então, eu acho que tem muitas vantagens esse processo digital, né? Sair do analógico.
Outra coisa bem forte também, e que eu me lembrei em função disso que tu tá dizendo, é a questão de poder fazer atividades diferentes para cada adolescente conforme a sua dificuldade. Então, tu pode ter 2, 3 iPads diferentes, com atividades diferentes, focando exatamente na dificuldade ou na situação que aquele adolescente, aquele jovem precisa naquele momento, né? Então, isso liberta um pouco a sala de aula no sentido de dizer todos precisam fazer a mesma coisa ao mesmo tempo? Não necessariamente, né? A gente fez, a gente faz em alguns momentos atividades com os professores dentro da própria sala de aula, até para que eles compreendam melhor como isso pode funcionar pedagogicamente. E a gente diz para eles, olha, se tem ali um grupinho de 4 e temos 2 iPads, então como é que esse grupo pode combinar? Um procura imagem, outro faz o texto, outro coordena esse trabalho, outro vai dando, né, uma dica, vai dando ideias para aquele que está digitando, depois troca. Então é realmente um trabalho diversificado que pode trabalhar os talentos de cada um e vamos dizer assim, o nível de cada um, no sentido de ir mais além ou mais aquém, dependendo da sua necessidade naquele momento.
E já que está tudo digital, tudo isso pode ser gravado e reproduzido depois. Perfeito. Né? Então, a criança vai estudar, enfim, pode resgatar o conteúdo da aula na íntegra. Não sei se isso é uma vantagem ou desvantagem, mas, enfim, tem essa possibilidade. Tem a questão do ensino à distância, enfim, tem uma série de possibilidades que essa tecnologia permite, né?
E no fundo, uma coisa legal também é essa coisa de poder estar dentro da sala de aula, de não precisar sair vamos sair para fazer uma pesquisa. Então tem que sair todo mundo lá no laboratório de informática, perder tempo, fazer uma série de coisas. Não, o iPad já tá dentro da sala, o iPad tá por ali, ele vem à sala de aula, então é muito mais ágil, muito mais fácil propor várias atividades ali, inclusive de pesquisa e coisa assim, porque ele já está ali na frente dos alunos e dentro da sala de aula. E isso é muito legal, porque dá para fazer um trabalho. E ao mesmo tempo, ele, com a mobilidade, ele pode sair também da sala de aula, ele pode ir fazer uma fotografia da escola, ele pode ir para um passeio, ele pode ir fazer uma entrevista com pessoas e por aí vai, né? Então, ele realmente é um dispositivo, uma ferramenta que realmente faz toda a diferença num trabalho legal de sala de aula.
Você falou uma coisa aí e bateu um sino aqui. Tem uma frase antiga que diz assim, mais ou menos, né? O mais importante não é saber fazer, né? O mais importante, e essa frase até de alguma forma lembra aí o Steve Jobs, o mais importante é você conhecer quem faça. Esse é o mais importante. Se você conhecer quem faça, você tá bem. E essa frase eu cito pelo seguinte, né? Hoje, qualquer trabalho de pesquisa não é um trabalho de experimentação. Mas qualquer trabalho de pesquisa, você faz lá com o Google, com o Wikipedia. Como é que tá isso hoje, né? Como é que eu posso fugir de um trabalho de pesquisa caindo no Google, né? Como é que é isso aí? Pra que serve um trabalho de pesquisa? Aquela história de procurar na enciclopédia, hoje eu vou lá, copio do Wikipedia. Como é que é isso? Como é que tá sendo esse novo obstáculo pra vocês?
O professor ainda tem uma série de resistências a isso, né? Alguns professores, eles dizem, pode pegar da internet, mas eu quero que tu faça à mão. O que é realmente uma coisa meio contraditória, mas enfim, o que a gente tem trabalhado bastante em termos termos de pesquisa é: pesquisa tudo o que tu quiser, todo o material que tu quiser, e traz, por exemplo, para dentro da sala de aula ou para dentro do teu grupo, e vamos montar então um texto a partir de tudo aquilo que a gente leu. Isso tem sido bastante legal, porque é uma forma, inclusive, dos alunos poder selecionar o que realmente faz diferença, o que realmente, até fazer um filtro do que realmente é verdadeiro, né, do que não é verdadeiro, e poder analisar todo esse material e construir o seu texto a partir daquele material. Além disso, não só textos, coisa, hoje em dia, e aí, digamos assim, numa fase maior de adolescente e jovem e até pessoal da faculdade, tu tem a possibilidade de falar com determinados autores, tu tem acesso praticamente ao autor. E isso é muito
com
legal,
certeza,
porque daí tu
certeza.
Consegue ver o que realmente ele tá pensando, qual é o olhar, pode ver o blog dele, pode ver não só necessariamente o livro impresso. E por mais que a escola tenha um pouco de resistência a isso, ela aos poucos tem se aberto mais, tem visto, porque no fundo o papel deste novo professor, digamos assim, da educação 3.0, que tem se falado tanto, é exatamente ajudar o aluno a fazer esses filtros e aquilo que tu disseste. É, o mais importante não é saber, porque hoje ninguém vai conseguir dominar o conteúdo inteiro como se dominava no século XIX. Hoje nenhum ser humano consegue dominar tudo, mas ele precisa saber onde encontrar. Exato. Ou com quem falar que saiba onde encontrar, né?
É, o mais
então,
importante.
Então, essa é a ideia, essa articulação, essa rede de relacionamentos é que faz a diferença até num acadêmico melhor ou pior.
É verdade. Hoje, o que faz a diferença é o filtro, né? Você saber.
Exatamente.
O filtro. Você falou que era contraditório um professor que fala, olha, tem que entregar aí o trabalho escrito à mão. Na verdade, o que esse professor, só pra ver se eu entendi bem, na verdade, esse professor, o que ele tá tentando fazer quando ele diz, olha, façam o trabalho escrito, entregue à mão, pra pelo menos garantir que aquela pessoa leu, né, tá, pelo menos tá, como é que eu vou dizer, copiando na mão, ou seja, pelo menos tá tendo a chance não é aprender, mas tá tendo pelo menos a chance daquilo dali passar pela cabeça da pessoa. Claro que o ideal é realmente esse exemplo que você passou aí, onde a criança conversa ali com as outras pessoas, vai fazendo a montagem do filtro, vai tendo a troca de informações, vai tendo ali o relacionamento, mas o que o professor quer quando ele coloca pra pessoa fazer a mão é mais ou menos isso, ou tô enganado?
Não, acho que sim, até me lembrei de uma situação que ocorreu numa escola onde eu era supervisora, coordenadora, que o menino, que o professor veio me mostrar bem espantado que o menino tinha feito o trabalho dele e no final dizia assim, para maiores informações, clique aqui. Tipo, o trabalho impresso, ele não se deu nem o trabalho de tirar essa informação, né? Então, a verdade é que, bom, alguns professores têm essa ideia de que eles vão conseguir uma situação, vamos dizer assim, melhor quando o aluno escreve por conta de ter lido e feito uma produção. Mas isso não significa, e aí digo, ele vai ter mais trabalho só. Mas isso não significa que ele não tá copiando. Ele pode copiar igual a gente copiava das enciclopédias, porque não vai me dizer que a gente sempre criava, lia enciclopédia e depois escrevia. Não, a gente muitas vezes copiava a enciclopédia, a gente tinha mais trabalho do que essa galerinha de hoje, mas de verdade a gente também copiava, né? Eles têm muita facilidade, então o que a gente tem estimulado, por exemplo, como sugestão pedagógica, é traz tudo isso e a gente constrói dentro da sala, ou no computador, ou à mão, ou fazendo a partir daquilo tudo uma música, uma paródia, um vídeo, entende? Tem mil possibilidades da gente construir hoje o conhecimento, que não só aquele mais tradicional que tá no livro de repetição e tal. Então, é isso que a gente tem que começar a enxergar das outras possibilidades que a gente tem de conexões.
Perfeito. Você falou uma outra coisa, né? Você vai falando as coisas aqui, eu vou guardando aqui no meu bloquinho de notas,
tá,
e aí eu vou puxando. Você falou uma coisa que eu achei interessante, aí você tem a câmera e a pessoa vai lá, tira foto e tal. Hoje, com o iPad é sensacional nesse aspecto, porque ele tem ali uma câmera, por mais que não tenha uma qualidade fenomenal, mas você tem uma câmera ali HD, você consegue editar aquele filme HD, você tem ali uma mesa de edição, e também a mesma coisa para áudio. Hoje é muito fácil você gerar conteúdo, né? Isso também é incentivado? Como é que tá essa coisa da geração de conteúdo por parte do é incentivado, não é incentivado, ainda não foi totalmente explorado? Como é que tá isso?
No nosso trabalho do projeto iPad na sala de aula, a gente procura estimular muito isso e até sugerir que os professores façam com que os alunos produzam conhecimentos. Por isso que eu disse anteriormente, né, da questão da lousa e tudo, porque realmente é uma possibilidade de criar coisas com vídeos, com imagens que normalmente eles criam melhor do que nós, porque eles têm essa ideia do multimídia já de berço, né? Então é uma coisa muito fácil para eles. Ah, bom, eu boto uma imagem, mas eu quero um som, eu quero isso, eu quero aquilo, e eles têm como montar tudo isso até mais fácil do que nós. Então a gente tem sim estimulado, por exemplo, que se construa portfólios, diários, nesse sentido assim, de que sejam conteúdos que depois eles possam usar para retomar o seu estudo em casa, em outros momentos, né? Para que ele tenha uma referência e que ele mesmo construiu. Então ele vai encontrar as coisas muito mais fácil do que pegando uma coisa que foi construída pela professora, por exemplo, né? Então, essa é uma ideia que nós, do projeto, a gente tem incentivado muito, até porque é da vamos dizer assim, da máxima dos projetos e do nosso trabalho pedagógico de mais interação e compartilhamento, essa questão de ter a autoria realmente, né? O cara se sente realmente conhecedor de uma coisa quando ele consegue falar ou escrever sobre aquela determinada coisa. Só aí é que realmente se dá a construção do conhecimento.
Entendi. A geração de conteúdo está associado ali a Web 2.0. Depois eu vou falar aí sobre a Educação 3.0 já. Mas uma das coisas que está implícito aí nessa Web 2.0, que também já está meio ultrapassado esse termo, mas isso também é uma outra história, é a questão da mão dupla, né? De que tem uma interação. Você leu o livro lá do autor, mas você entra em contato com ele. Claro que no caso do professor, né, você tá ali com ele todo dia, existe uma interação, mas isso é incentivado? Ou seja, existe alguma forma da pessoa, do aluno, estuda de manhã, aí de tarde tá fazendo trabalho de casa, mandar um e-mail pro professor, enfim, estabelecer algum contato com o professor fora do horário de aula, ou um lembrete para falar com ele amanhã, né? Como é que é isso? A educação hoje, ela tá pedindo por isso, por essa mão dupla entre o aluno e o professor, ou ainda tá aquela coisa do professor fala e depois ele abre lá as perguntas? Como é que tá isso aí?
Não, sem dúvida tem professores que, porque assim, tem muitas escolas que usam os portais, né, que são chamados os portais, que são portais de conteúdo, onde já tem certos dispositivos de chat, de fórum, de outras questões, como é, por exemplo, o Moodle, que é uma ferramenta muito usada. Então, esse tipo de coisa acontece nas escolas que têm isso organizado, né? Isso, ponto, né? Quem tem, por exemplo, um sistema de ensino que tem um portal vai usar isso, né? Agora, quem não tem, vai usar, por exemplo, muitas escolas têm optado por fazer grupos fechados no Facebook com alunos maiores de 13 anos, obviamente, porque né, é até um respeito que a gente tem que ter. Os alunos que têm menos de 13 anos não podem estar no Facebook, né? Então, é claro que a gente não vai incentivar alunos menores do que isso, mas podem montar grupos fechados, mesmo no Twitter. Tem muitos professores que têm trabalhado com grandes temáticas, onde ele posta coisas lá num blog e de repente ele faz as chamadas para os alunos poderem acessar os textos deles. Então, essa questão de compartilhamento, de ida e volta, é uma característica típica realmente da educação 2.0, né? Então, essa questão de poder aprender não só com o professor, mas também com os colegas, é típico do 2.0, né? Poder aprender com outras pessoas, os seus pares, como a gente diz, né? Pessoas da sua classe, da sua turma, da sua escola.
Perfeito.
Então, isso é uma exigência, com certeza, e até a gente estava participando, eu e a minha colega Ingrid, que também faz parte do projeto, estava participando de um congresso agora em São Paulo, e foi dito lá, claramente, né? Isso a gente concordou totalmente, quer dizer, se a gente gente não levar esses dispositivos para a sala de aula, os alunos vão levar e a gente vai brigar, porque a gente vai ficar proibindo o celular, a gente vai ficar proibindo isso, enquanto que a gente teria uma ferramenta fantástica para usar se a gente pudesse conversar com os alunos sobre isso, fazer regras, combinados, né? Deixar claro quando é que pode, quando é que não pode, porque isso é educar, né? E a gente às vezes esquece disso, a gente prefere proibir, porque daí não dá trabalho.
Exatamente, é essa coisa de aprender com os pares, né? Essa troca, esse compartilhamento, né? Você colocar a sua visão no mundo, né? Eu acho isso sensacional, porque é só assim que você vai conseguir realmente ser ímpar, né? Entre seus pares. Agora, você falou uma coisa interessante, né? De que o celular e o pode, não pode, combinados. E, bom, a gente sabe que sempre existem aí as transgressões, né? O que tem, claro, tem o controle, né? Olha, tem que estar todo mundo aí com os aplicativos, a gente vai falar desses aplicativos ainda, mas quais são os mecanismos, fora esse controle de aplicativos, que existem para que o aluno não fique jogando lá o Angry Birds enquanto ele deveria estar fazendo uma pesquisa, lendo um texto? Como é que está isso hoje na sala de aula?
Eu vou te dizer que, na verdade, talvez seja por isso que tudo isso seja proibido na sala de aula, porque o professor não sabe lidar com isso, né? Às vezes, como eu te disse, eu trabalho com formação de professores. Às vezes, quando os professores perguntam pra mim: Adriana, mas como que eu vou competir com essas coisas todas? Eu digo simplesmente: dá uma aula boa, dá uma aula interessante, dá uma aula que faça conexão com a vida real, que com certeza ele vai te ouvir e não vai jogar, né? Ele vai ter algum interesse naquilo que você tá falando e que você tá apresentando. Então, realmente, eu acho que a escola ainda proíbe celular, ainda proíbe, e claro, existem já trabalhos com esses dispositivos, mas são muito tímidos mesmo. A gente anda sempre pesquisando e a gente vê muito pouco. Mas eu acho que a escola continua proibindo porque não sabe muito bem lidar com isso, não sabe como organizar essa política de uso, essa questão de poder combinar com eles: ó, gente, agora pode, agora não pode, que é o que eu disse, né? Que no fundo é educar esses meninos, que a gente precisa, no papel de adultos que somos, é trabalhar com eles essas questões, né? De que não é tudo pode a toda hora, que tem limites, que tem regras, mas uma regra é combinada, uma regra, e eles são muito bons nisso. Mesmo os adolescentes, quando tu combina uma coisa com eles, eles te levam super a sério, porque eles sabem que eles construíram aquelas regras junto. Então, a escola às vezes tem medo dessa conversa, então ela prefere proibir, porque aí é mais fácil, não precisa lidar com esses dispositivos ali o dia todo, né?
Com certeza, educação pra mim, né, o educar, né, pra mim é mais um conceito filosófico, mas pra mim é você extrair aquilo que a pessoa tem dentro dela, né? Eu pessoalmente não acredito que ninguém ensine nada a ninguém.
Paulo Freire: ninguém educa ninguém, todos se educam vivendo no mundo e compartilhando no mundo, é isso aí.
É bem por aí, né? Sócrates, ele já dizia isso, né? Platão dizia isso, né? Que a função de um professor, de um pedagogo, né? Um instrutor, é mostrar aquilo que tem dentro da pessoa, só que a pessoa ainda não sabe que aquilo tá ali dentro. E para isso, o professor precisa fazer um show, precisa fazer um espetáculo para encantar o aluno, né? Precisa, como você disse, Adriana, fazer uma boa aula, né? E é difícil você fazer uma boa aula, né? Os professores, via de regra, são preguiçosos. Eles aprendem aquele formatinho, aquele modelo, e saem reproduzindo aquele modelo sem ter uma noção dos alunos, né? De quem tá na frente dele, de quem são aquelas pessoas.
Quem é esse indivíduo?
O iPad pode ajudar a descobrir esse indivíduo. O iPad pode ajudar a transformar, na minha visão, né? De novo, isso aqui sou um leigo por completo, tô dando um pitaco aqui à torta e à direita, mas a educação, ela é um processo massivo. A educação, ela é um processo para aquela turma ali, não é um processo individual onde o professor entende profundamente as necessidades, os anseios, a vida daquele indivíduo, né? É massivo. O iPad pode ajudar a individualizar isso?
Eu acho que sim, né? Aquilo que a gente falava anteriormente, né? A possibilidade de ter trabalho horários diversificados vamos dizer assim, o aluno fez um determinado, uma determinada tarefa ou mesmo uma determinada prova e se verificou que realmente ele tem dificuldade nisso. Então o professor pode dizer, não, olha, você vai nesse aplicativo e você vai trabalhar tal coisa. Ou este grupinho de alunos vão em tal aplicativo e vão desenvolver tal coisa, depois vocês vão fazer um relatório para mim escrevendo e me mostrando o que vocês aprenderam. Então tem possibilidade de fazer trabalho diversificado para cada aluno. Isso já existia no papel? Existia. Só que era mais complicado, porque aí você tinha que fazer várias cópias, você tinha que preparar esse material com muita antecedência. Aqui não, aqui existe, por exemplo, existem aplicativos que tem fases diferentes que tu pode dizer para esse aluno, vai na fase fácil, vai tu na média e vai tu na difícil, né? E tu pode conseguir trabalhar com todos da mesma turma, às vezes num único aplicativo, mas cada um no seu ritmo, digamos assim, possível, por grupos, né? Nesse sentido, é possível sim, eu enxergo como uma possibilidade bem viável, inclusive que uns estejam trabalhando no iPad e outros estejam com outras atividades que não necessariamente ligadas à tecnologia.
Entendi. E já que você falou aí, quais são os aplicativos que a gente tem para a sala de aula, quais são os aplicativos que a gente tem para os professores aí, o que tem aí para ser usado na sala de aula?
É bem difícil falar sobre isso, porque assim, depende muito da faixa etária, depende muito de qual é o objetivo, né? Tanto é que no projeto iPad na sala de aula, a gente faz uma das atividades do nosso trabalho de formação com os professores, é exatamente uma oficina de procurar aplicativos, né? Que é onde o professor vai saber exatamente qual é o conteúdo que ele quer e se aquele aplicativo se presta ou não para aquele determinado conteúdo que ele quer trabalhar. Então a gente faz isso porque o especialista, né, pode ver com um olhar mais criterioso até, né? Então esse é uma das oficinas que a gente faz com os nossos professores que estão se formando aí conosco no iPad na sala de aula. Os aplicativos no geral que a gente incentiva e até a gente, vamos dizer assim, formata no início e sugere para a coordenação, são aplicativos mais genéricos, né? E a gente, por exemplo, como eu te disse, né, todas as questões de lousas, né, o Explaining Every, o Skit, o Show Me, o EduCreation, tudo que são lousas digitais que tu pode fazer ao mesmo tempo, que é um pouco aquele Khan Academy, não sei se tu já ouviu falar, com certeza já, que tu pode dar a tua aula e ao mesmo tempo ir falando, gravar tudo isso e apresentar pro teu aluno no dia da aula. Então tem uma série de possibilidades. Então esse é um aplicativo que a gente usa muito. Aplicativos de jornais, revistas, a gente indica muito que as escolas tenham bem à mão, todos os aplicativos de dicionário, porque são aplicativos genéricos que acabam servindo para todo mundo nos diferentes níveis de ensino, né? A própria questão de ter o Pages, o Numbers e o Keynote, isso é uma quase que uma exigência de quem tem iPad, né? Porque ele realmente responde melhor ao trabalho com essas questões, né? De planilha, de editor de texto e de apresentação de slides. Então a gente acaba sugerindo. E aí, claro, tem uma série de outros aplicativos, vamos dizer assim, infantis e outras questões assim específicas que a gente sugere já, porque a gente já tem todo um olhar cuidadoso e a gente sempre tem uma lista, vamos dizer assim, na manga dos gratuitos, porque são muitos aplicativos gratuitos. Quem já teve a oportunidade de visualizar mesmo na App Store, já viu o quanto de aplicativos livres, free, né, a gente pode encontrar lá. Todos os aplicativos também a gente acaba incentivando, né, de caderno e de registro, alguns de diário que dá pra colocar, além da escrita, dá pra colocar foto, dá pra colocar outras coisas, porque as escolas gostam muito de ter um portfólio no final, então esses aplicativos também aparecem muito fortemente na escola. Apesar da gente pensar que não, os jogos acabam entrando muito na escola, né? Jogos matemáticos.
Sim.
Jogos também lúdicos, né? Por exemplo, um aplicativo que a gente usa muito é um aplicativo muito simplesinho, que é aquele do Talking Gina, que é da girafinha, né? Que todo mundo conhece, que é de fazer aquela brincadeira das mãos que a gente fazia antigamente, de bater as mãos. Aquilo é uma ferramenta fantástica. fantástica para trabalhar com ritmo com as crianças. E às vezes a gente não se dá conta de como isso pode ser um material maravilhoso. Outro aplicativo que a gente usa muito é o Toontest, que também é de formar historinhas, que dá para trabalhar com vários níveis de ensino, não só os pequenos, mas os maiores, criando história para os menores dentro de uma mesma escola, e tem sido bem legal esse tipo de coisa, né? Aí, claro, tem os aplicativos matemáticos, os específicos de química, que realmente são aqueles que encantam, né? Por exemplo, como é o caso daquele das moléculas, que é lindo de se ver, porque pode ver todo, por exemplo, a tabela periódica todinha em 3D, tem vários de dinossauros, que é uma temática que várias escolas estudam. Então, quer dizer, se a gente for ficar dizendo aplicativos aqui, a gente tem a noite toda para dizer, porque realmente a gente pesquisa muito e faz com que cada professor perceba que existe um aplicativo adequado para ele, mas que existem também aplicativos, vamos dizer assim, genéricos, que servem para todos. Um aplicativo que recentemente a gente conheceu é da Enciclopédia Britânica, que por sinal deixou de ser impressa, né? Agora só digital.
Exato.
E fizeram um aplicativo em português, o que, né? Claro, é sempre uma demanda mais real quando tem em português, né? Não sei, escolas bilíngues, mas a maioria quer algo em português. Hoje em dia tem muita coisa em português, já tem muito trabalho. Esse trabalho da Britânica Kids, que é um trabalho sobre dinossauros e florestas tropicais, é muito legal o aplicativo, porque realmente é uma mini enciclopédia daquela determinada questão.
Basicamente, os aplicativos aí que você comentou, que você sugeriu, Adriano, eles são para ser usados na sala de aula. Mas você pensaria algum pro aluno, para aquele que quer aprender, né? Tem algum... Claro, ele quer estudar. Você sugeriria algum quiz, algum aplicativo tipo quiz para ele ajudar o estudo dele? Tem alguma dica para ele, não?
Tem um que recentemente a gente estava analisando, que é inclusive de uma escola, que é sobre o Enem, por exemplo. É bem interessante, tem uma série de questões do Enem que ele pode ir fazendo e tem os resultados como se fosse um simulado. Então ali sim ele pode estudar e ir verificando os seus resultados, digamos assim, né? Agora, a gente tem, como eu disse no começo, né? A gente tem estimulado que os próprios professores digam aos seus alunos quais são os aplicativos que eles devem usar. Embora muitas escolas, e aí repito, tenham os seus próprios portais que podem ser acessados via iPad, e que daí o professor vai dar uma tarefa específica para aquela tarefa ou para aquele conteúdo específico, né?
Entendi. Eu tenho, não posso sair daqui sem perguntar a história da educação 3.0. O que é essa educação 3.0 aí que você falou? O que é a educação 1.0, a 2.0? O que são essas versões da educação?
Então, no fundo é um estudo que vem sendo feito há um tempo pequeno, né? Que é 1.0 é mais essa coisa de aluno-professor, né? O aluno só aprende com o professor. Na 2.0, ele já aprende com o professor e com seus pares, né? Ele tem o que aprender com os seus pares. E na 3.0, isso vai além da sala de aula, né? Ele aprende com o professor, com seus pares e com qualquer outra pessoa que possa ensinar alguma coisa a ele, que é um pouco aquilo que a gente falava, né? De procurar o autor, de saber, de repente estar lá numa escola e a gente está estudando determinado assunto e a gente sabe que lá nos Estados Unidos tem alguém que sabe sobre isso e a gente consegue uma videoconferência dessa pessoa que é um especialista que vai falar com os alunos. Então isso é a educação 3.0, é buscar as informações e não o conhecimento, porque o conhecimento cada um constrói individualmente, não tem como, ou no coletivo, mas buscar as informações em outros lugares que não só no livro didático, no professor, nos colegas, mas em todas as pessoas da comunidade, as pessoas do mundo inteiro que possam nos ajudar a entender determinadas temáticas, porque a ideia é trabalhar com grandes temáticas.
Entendi. E é basicamente isso que vocês fazem lá no iPad, na sala de aula, né? Conta mais um pouquinho aí desse projeto. Quem é que faz parte desse projeto? Esse projeto tem um site, tem algum blog? Como é que é isso?
Então, o nosso site é o www.ipadnasaladeaula.com.br, e as pessoas que formam esse grupo têm uma característica especial, porque as quatro pessoas, vamos dizer assim, chave que faz esse projeto e com que trabalham no projeto, formam a palavra iPad. Então é a Ingrid, o Paulo, a Adriana e o Daniel, né? São quatro pessoas que são, vamos dizer assim, a base. E a nossa ideia inicial, e vem sendo muito consolidada atualmente, é essa coisa de trabalhar de professor para professor, né? De não um técnico ir lá ensinar o professor, porque o professor se constrange, fica tímido. Não, um professor que entende a questão pedagógica, que pode olhar como par, né? Como parceiro, né? Daquele professor, e ajudar ele a pensar uma forma melhor de dar aula, uma forma melhor de chegar mais próximo deste aluno. Então a gente acaba fazendo discussões, e aí a gente entra dentro da escola e monta isso com a gestão. O nosso trabalho basicamente é de serviço, de formação de gestores, professores, né? Esse é o nosso trabalho basicamente, e a gente entra na escola e conversa com o diretor nos diz o que que realmente, como é que funciona aquilo, quais são os seus documentos principais, o que que diz o projeto político-pedagógico da escola, o que que diz a proposta educativa da escola, e a partir disso a gente realmente constrói algo bem personalizado para aquela escola. Normalmente o projeto dura 3 meses, para a gente ter essa possibilidade de vai lá, tem uma formação com os professores, aí surgem as dúvidas, depois a gente volta, conversa sobre as dúvidas e por aí vai, né? Então a gente faz um programa que fique mais um tempo maior dentro da escola, acompanhando e tal. Hoje, atualmente, a gente está trabalhando com algumas escolas particulares do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro.
E qual o resultado que vocês estão tendo nessas escolas?
Eu esqueci de dizer que a gente está trabalhando também com o Exército, na formação de instrutores para o Exército. Os resultados que a gente já pode ver, na verdade, tem muito poucas pesquisas, até porque é tudo muito novo, né? A gente tem poucas pesquisas, vamos dizer assim, acadêmicas sobre essa questão. Mas pela nossa visão, assim, o que a gente tem observado é que o entusiasmo dos alunos, ele muda completamente, né? A questão de poder estar ali com uma ferramenta do seu cotidiano, porque eles conhecem melhor, talvez, essa ferramenta, mas eles não sabem que ela pode ser usada para sala de aula. E a gente precisa, então, trabalhar com eles também, de que isso, sim, não é só para joguinho, que pode ter coisa de estudo, e eles começam a se encantar com isso, quando eles começam a descobrir que aquilo ali também pode ser uma ferramenta que eles gostam tanto, pode ser uma ferramenta de estudo também. Então, é por aí. Os resultados que a gente tem visto por enquanto são esses, né? Professores mais motivados, mais a fim de trabalhar com essas questões, trazendo à tona questões de, por exemplo, de uso de internet, como usar, como se portar, por exemplo, numa rede social. Então, esse tipo de discussão necessariamente aparece no dia a dia da escola. Isso é muito legal, porque a gente ajuda, então, a fazer com que esse professor enxergue isso também como uma aprendizagem possível para os alunos e para ele mesmo como professor, né? Então, os resultados que a gente tem é nesse sentido, de animação maior para a produção de conhecimento. E isso é o que nos já agrada muito, né? Porque até então os alunos parados, né? Muito só ouvindo o professor, aquela velha coisa de ficar copiando, uma coisa que era meio enfadonha. E agora, com a possibilidade de ter o iPad na sala de aula, o aluno se sente mais vivo e ele quase que a própria máquina obriga a fazer trabalho em grupo, fazer produção de conhecimento, etc e tal. Então, só isso já tá valendo para nós. Posso te dizer também, assim, das redes sociais, a gente tem muito trabalho com as redes sociais, tu falou em blog, a gente tem no próprio site um dos menus é o blog, né? Então a gente tem muita produção de conhecimento nosso e também de outras pessoas que a gente divulga, né? Tem uma barra ali só com as escolas para quem quiser conhecer os projetos que a gente está fazendo. O nosso Twitter é @iPadNaAula, né? Porque o iPad na sala de aula não coube, então tem que ser iPad na aula. É, não deu o número de caracteres. E o Facebook também, iPad na aula, mas se procurar iPad na sala de aula, vai encontrar a nossa fanpage também.
Não, mas todos os links estão aqui na nota do cast. Mais alguma coisa que você tenha para compartilhar com a gente, Adriana?
Não, acho que é isso. Foi muito legal conversar contigo, assim, e o que precisar, a gente pode estar à disposição, né? A gente quer realmente fazer com que essa galera e esses professores também se animem mais e saber que o conhecimento, a construção do conhecimento é uma coisa excelente que nunca vai sair de moda, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que, bom, a gente tem muito mais informações, mas a gente também está trabalhando com o iPad na sala de aula para a empresa, porque essa coisa de poder voltar aos bancos de sala de aula para treinamento, para formação continuada, isso também é necessário. O que fazer com essas informações hoje é o mais importante, que é organizá-las, separá-las, julgar o que é realmente mais adequado para determinados contextos e aí assim cada um e coletivamente também construir o conhecimento.
Joia, excelente. Obrigado pela participação, Adriana.
Joia.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora.
Especial
Coca.
Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.